gente começa esse No Mundo da Bola falando da Copa Libertadores da América. A Conmebol realizou o sorteio da fase de grupos da edição deste ano ontem à noite, em evento realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. E o repórter Rafael Monteiro Pinto aqui na Rádio Nacional explica pra gente como é que ficou a vida de cada clube brasileiro nessa que é a competição mais importante do continente. Boa noite pra você, Rafa!
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores da América. O atual campeão da competição continental, o Botafogo, terá como adversários no Grupo A o Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile do Chile e o Carabobo da Venezuela. No Grupo C, teremos Flamengo, LDU do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e Central Córdoba da Argentina. No Grupo D, o São Paulo terá como concorrentes o Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. Já o Fortaleza está no Grupo E, com Racing da Argentina, Colo-Colo do Chile e Atlético Bucaramanga da Colômbia. No Grupo F, teremos dois brasileiros, Internacional e Bahia, além de Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. O Palmeiras, no Grupo G, vai encarar o Bolívar da Bolívia, o Sporting Cristal do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai. A fase de grupos começa na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 1º. As últimas partidas dessa fase serão disputadas até 29 de maio. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Eu estou com ele, Rodrigo Campos. Boa noite para você, Rodrigo. Temos algum grupo da morte nessa Libertadores? Tem alguém com uma vida mais fácil, mais difícil? Conta pra gente aí, na sua opinião, Rodrigo.
Muito boa noite, Luciana Zogaibe, aos amigos ligados aqui no Mundo da Bola. Olha, o Brasil, para mim, é o favorito. Os clubes brasileiros são favoritos em todos os grupos. O clube venezuelano, o clube equatoriano, o clube colombiano, argentino, chileno, que caiu no grupo com os brasileiros, é que deve falar: olha, eu caí no grupo da morte. Botafogo, por exemplo, vai pegar o Estudiantes, que é forte, Universidade de Chile é forte, e o cara bobo.
Que é um... bobo, será que tem? Será que é bobo? Não?
É, pode ser um cara um pouquinho bobo, mas.
Bobinho.
É. Mas o Botafogo tem totais possibilidades de entrar, no mínimo, como segundo. E aí você pega o grupo do Flamengo, por exemplo, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Tu acha que a LDU vai dormir a partir de ontem? Tá dormindo? Não tá, vai pegar o Flamengo. O Deportivo, a mesma coisa. O Central, a mesma coisa. O São Paulo pegou um grupo difícil, com Libertad, Talleres e Alianza Lima. Talvez esse seja o grupo mais difícil para os brasileiros, na minha opinião.
E o que tem os dois, né? Brasileiros, né? Inter e Bahia acabam também ficando num grupo que pode ser que um dos dois... É um clube bem equilibrado. Não diria que é um grupo da morte, mas é um grupo bem equilibrado, né?
É, só em ter dois brasileiros já...
Nacional de Montevidéu e Atlético Nacional
Atlético,
da
Colômbia. Exatamente. Aí tem essa dificuldade. Porque são dois brasileiros. E... num nível muito parecido. Talvez o Inter esteja um pouquinho melhor que o Bahia, mas a gente está olhando lá no alto. A régua tá lá em cima. Então, Luciana, existe sim um grupo mais difícil que o outro, mas a grande dificuldade é de quem vai enfrentar os clubes brasileiros.
Até muito em cima disso que você está falando, né? O Brasil venceu aí as últimas 6 edições, né, da Libertadores, e inclusive se vencer esse ano, iguala os argentinos, podendo chegar a 25 conquistas, né, que é o número de conquistas hoje da Argentina. O Brasil tem 24 taças Libertadores, quem sabe esse ano então a gente chegue de igual para igual com a Argentina. E antes de passar aqui para a Sul-Americana, que a gente vai falar também desse sorteio, só também saber a sua opinião, né, Rodrigo? Porque o presidente da Conmebol só dá bola fora, né?
Isso é inacreditável. Essa metáfora que ele usou, essa piadinha sem graça, o Libertadores sem o Brasil, é o Tarzan sem a Chita.
No momento que se fala tanto na luta contra o racismo, que ele abriu, inclusive, com um discurso, né, nesse sentido, depois dá uma dessa.
Eu vou, Luciana, se você me permite... O que esse cidadão falou é repugnante, é triste, dói, dói na alma, porque a gente sabe que vai acontecer ou vão acontecer casos de racismo nessas duas competições, Libertadores e Sul-Americana. Mas eu quero aqui dizer o seguinte: a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que eu acho ela brilhante. Assim que aconteceu o episódio de racismo na semana passada com o jovem Luigi do Palmeiras, ela deu uma declaração espetacular, sugerindo até a possibilidade dos clubes brasileiros irem para a CONCACAF, deixando a Comebol de fora. Achei maravilhosa essa declaração da Leila. Só que ontem ela não foi no sorteio por retaliação. Eu acho que a retaliação dela soou, para mim, mais como omissão. Ela deveria ter ido e encarado o seu Alejandro Domingues para dizer o seguinte: ô bonitão, para com essa coisa. Para de relativizar o racismo. Isso é um ponto um. Ponto dois, o BAP, presidente do Flamengo, assim que acabou a entrevista, não essa entrevista infeliz que ele falou aí do Tarzan com a Chita, que foi uma coisa absurda. Mas assim que esse mesmo cidadão, seu Alejandro Domingues, fez um discurso, na hora, assim que acabou o sorteio, dizendo que é muito difícil para a Comebol administrar essa situação, o BAP, presidente do Flamengo, concordou com ele e numa entrevista disse: eu entendo as dificuldades da Comebol. Que moral o BAP vai ter se alguém do Flamengo for vítima de racismo? Se ele entende que é difícil lidar com o racismo, que é difícil, todo mundo sabe, BAP. Mas bota a cara lá, ameaça o Flamengo não entrar, ameaça o Palmeiras não entrar. Mas não, é difícil. Ah, então paciência. Aí o que que acontece? Flamengo e Palmeiras, decisão da Libertadores. Esse mesmo menino que sensibilizou o mundo inteiro, que foi o Luiz, com as lágrimas dele, esse mesmo menino foi bater um pênalti e alguns, entre aspas, torcedores do Flamengo começaram a chamar o garoto de chorão. O BAP tinha que estar preocupado com isso. Não em defender esse presidente da Comebol, que está na cara que não está nem aí para esse crime que é o racismo.
É isso, foi realmente repugnante lá a atitude do presidente da Comebol. Mas vamos falar agora do sorteio da Copa Sul-Americana, porque o repórter Rafael Monteiro vai voltar aqui para contar para a gente como é que ficou a vida dos clubes brasileiros. Diz aí, Rafa.
Luciana, também rolou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. O grupo B conta com Vitória, Defensa e Justiça da Argentina, Universidade Católica e Cerro Largo do Uruguai. O Corinthians aparece no grupo C, ao lado de América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e Racing do Uruguai. No grupo D, o Grêmio terá como concorrentes o Godoy Cruz da Argentina, o Sportivo Luqueño do Paraguai e o Atlético Grau do Peru. No grupo E, teremos o Cruzeiro, o Palestino do Chile, o Unión da Argentina e o Mushuc Runa do Equador. O grupo F é composto por Fluminense, União Espanhola do Chile, Once Caldas da Colômbia e GV San José da Bolívia. O Vasco no grupo G vai encarar o Lanús da Argentina, o Puerto Cabello da Venezuela e o Melgar do Peru. E o Atlético Mineiro aparece no grupo H, com Caracas da Venezuela, Cienciano do Peru e Deportes Iquique do Chile. A fase de grupos começa no dia 2 de abril e termina em 28 de maio. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! E pelo lado da Sul-Americana, Rodrigo, os times brasileiros têm aí algum... Também são favoritos, né?
É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Tem os grupos mais equilibrados, como o do Corinthians, por exemplo, vai pegar o América de Cali, o Huracán e o Racing do Uruguai, que talvez seja a quarta força aí desse grupo. O Fluminense pegando a União Espanhola do Chile, Once Caldas e San José da Bolívia, também não é um grupo fácil. Mas esses clubes é que estão preocupados com o Fluminense, esses clubes que estão preocupados com o Corinthians. Eu estou procurando aqui, só para não errar, o grupo que está o Vasco da Gama, que é exatamente o grupo G. O Vasco vai pegar o Lanús, o Puerto Cabello e o Melgar. Também não é um grupo fácil, até porque com o time que o Vasco tem, não existe grupo fácil. O Vasco vai passar dificuldades para avançar de fase, mas acho possível avançar conseguindo a segunda vaga.